bem, os candidatos a candidatos a vice na Frente Popular estão aqui no debate, três deles confirmaram participação. Eu quero agradecer as presenças de Igor Mariano, Augusto Martins e Alessandro Palmeira. Das perguntas que os políticos de Afogados ainda não responderam, uma delas é essa: quem será o candidato a vice na chapa que será encabeçada pelo prefeito, candidato à reeleição, José Patriota? A disputa está aberta, ainda não houve o início dos debates do chamado conjunto de forças da Frente Popular, que eles chamam de... Como é que chama aquele grupo lá? Totone falou comigo. É porque faz tanto tempo que teve reunião também que eu esqueci. Conselho Político. Obrigado, Augusto. O Conselho Político da Frente Popular, que está para se reunir e começar discussões em torno dos critérios, do que credencia, do que descredencia candidatos para condição de vice na chapa encabeçada por Patriota. Se você tiver perguntas, 3838-1213, pelo zap é o 99658-0554, pela internet no www.radiopageu.com.br. Eu quero mais uma vez dizer que outros nomes foram contatados, né, foram sondados para estar nesse debate: Totônio Valadares, Lúcia Moura, Heraldo Feijó e Edmilson Policarpo. Nesse caso, quer dizer, os três primeiros foram contatados. Totônio alegou a agenda, disse que ainda quer esperar definições de regras do Conselho Político para saber se coloca ou não o nome. Lúcia alegou questão de agenda, Heraldo alegou questão de agenda. O único que o telefone chama até a morte e não atende é o doutor Edmilson Policarpo. Tentamos insistentemente falar com ele, mas não conseguimos. Estamos aqui com três nomes. Dois deles vão falar pela... Eu acho que os três falam pela primeira vez como pré-candidatos, que o Augusto tinha falado num debate anterior sobre a possibilidade de ser. Até dizer, não, preliminarmente sou candidato a vereador, vamos ver ainda. Falou até num projeto para daqui a 4 anos, de forma mais efetiva. Então, hoje os três estão pela primeira vez se apresentando como candidatos. O Igor foi oficializado há poucos dias pelo PSD, Alessandro Palmeira, há poucos dias oficializado pela Rede Sustentabilidade, e Augusto Martins, que está agora com o nome colocado pelo PR. Repito, perguntas pelo telefone, pelo zap ou pela internet. Na verdade, esse debate busca saber, né, credenciar de cada um o porquê dos projetos, e não necessariamente o debate não tem status de conselho político. Vocês vão debater isso no fórum adequado, né? Então, a ideia aqui não é gerar, rivalizar ninguém com ninguém, é apenas saber como é que estão esses projetos e qual a perspectiva de futuro, o que é que cada um tem como forma de dizer que tem mais garrafa vazia para vender nesse debate. Augusto, o que que lhe deu a decisão de colocar mesmo o nome para frente e dizer, não, vou ser candidato, vou colocar meu nome no conjunto de forças? Porque você, até bem pouco tempo, era um nome nato para ser candidato a vereador, né? Você até chegou a assinar, olha, já fui vice mais de uma vez, né? E colocar meu nome agora, não sei, mas para 2020 eu vou entrar com os dois pés na campanha majoritária. O que que demoveu dessa ideia inicial e lhe coloca com o nome nesse conjunto de forças? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Júnior. Bom dia os companheiros que estão aqui presentes, o Sandrinho, o vereador Igor, o Alexandre Moraes, o Tito Barbosa, Michele, aos amigos e amigas ouvintes da Rádio Pajeú, do campo e da cidade, e a todos que estão nos ouvindo de toda forma, né, pela internet. Olha, Nil, veja bem, eu ainda não dei nenhuma entrevista dizendo que meu nome estava colocado como pré-candidato a vice-prefeito. Mas houve, assim, uma mobilização, tem havido, assim, uma mobilização da sociedade, da própria população, uma grande parcela da população que vem sempre me procurando e de forma espontânea, muitos deles até falando assim, como meu nome ficar disponível para a vice de Patriota, e outros que chegam até a colocar, por que não, uma disputa à Prefeitura de Afogados em Gazeira. Eu acho que tudo tem o seu momento, né? Eu comecei muito cedo na militância política, em 82, sou um dos construtores dessa Frente Popular, e em 82 eu apenas ajudei, participei da campanha de Marcos Freire. Patriota foi candidato a vereador, meu pai, Gastão Cerquinha, também naquela oportunidade. Foi a última disputa dele, assim, em termos de eleição proporcional, e ajudei em 82. Em 88, nós fundamos a Frente Popular oficialmente, e o candidato foi o doutor Isvaldo, que ainda não tinha nenhuma militância, mas era um médico bem conceituado na cidade, e a Frente, para vencer aquela eleição, tinha que ter um nome assim que caísse no gosto popular. E o doutor Isvaldo se encaixou muito bem naquele momento histórico, em 88, e Totônio, que foi uma adesão vinda do outro grupo político e formou a chapa. Eu fui diretor, o doutor Isvaldo ganhou, fui diretor de cultura de 89 a 92 e fui bem sucedido. Sem recursos naquela época, a diretoria, uma secretaria já tem dificuldade de ter recursos, imagina uma diretoria, mas nós fizemos um trabalho assim bem amplo em todos os segmentos da cidade, em termos de cultura, de esportes, de artes, e o nosso nome foi bem avaliado. Eu me elegi vereador em 92. O prefeito foi Totônio e desempenhei meu mandato. Na eleição seguinte eu não coloquei meu nome nem para vice, nem para prefeito, porque o Dona Giza estava muito bem avaliada e era candidata nata, tinha feito um trabalho muito bom na época do doutor Isvaldo, e na sucessão do Totônio, Dona Giza disparou. E aí em 2000 veio o grande racha da Frente, que foi Dona Giza. Colocava o nome para reeleição, Totônio não aceitava, houve muito debate em torno de um documento e tal, e eu também não coloquei meu nome naquele momento. Fiquei esperando, e na hora do racha, eu fui disputado pelos dois lados, mas eu disse: entre Dona Giza e Totônio, eu fico com minha história. E minha história era na Frente Popular, que vinha desde 82, então fiquei ao lado de Totônio, porque entendi que naquele momento quem estava se afastando era Dona Giza, que estava se aliando ao outro grupo que a gente havia já derrotado em eleições anteriores. E aí segui minha história, minha trajetória. Depois, em 2004, fui convocado, depois de ter esses três mandatos de vereador e tá muito bem avaliado pela população, fui convidado a ser o vice de Totônio, formar uma chapa, e foi uma chapa vitoriosa. Vencemos as eleições, uma eleição linda, belíssima, em 2004, e assumi o mandato de vice de 2005 a 2008. 2008, nova eleição, meu nome novamente cotado para vice, e depois de muito, um processo muito difícil, um processo que ficou marcado assim na minha memória como um dos processos mais difíceis de fechar a chapa. Mas conseguimos manter a chapa e a unidade, eu fui vice novamente, candidato, e vencemos as eleições até 12. Cheguei 12, meu nome colocado como pré-candidato a prefeito. E aí, no momento que eu penso que seria a minha vez de ser candidato a prefeito, é que a gente, às vezes, tem o nosso tempo, e Deus prepara e diz: olha, não é seu tempo ainda, não é seu momento ainda. Então, quando eu mais esperava que fosse o meu momento de ser candidato a prefeito, não foi, porque Patriota estava no governo do Estado, bastante fortalecido com o Pró-Rural, com a secretaria que ele acumulou junto com o Pró-Rural, e com o apoio do governador, eu entendi que Patriota, naquele momento, tinha uma situação política bem melhor do que a minha. Embora eu estava com a pesquisa que meu irmão Magno Martins tinha feito para mim, e eu estava empatado com o Patriota na pesquisa de opinião. Empatado, então. Mas eu vi assim, na frente, com o apoio que o Patriota estava, ele teria muito mais condições de crescer do que eu naquele momento político. E aí retirei meu nome, e quero deixar assim bem claro o que aconteceu nos bastidores, e muitas vezes não sai, mas isso é uma coisa que me honra muito, é que eu retirei meu nome, está aí Patriota para testemunhar, para dizer se eu fiz alguma exigência, porque muitas vezes acontece isso na política. E eu não exigi nenhuma secretaria, não exigi dinheiro, não exigi nenhum compromisso futuro dele, nada. Retirei meu nome em prol da unidade da Frente Popular, do grupo político, e passei a apoiar a Patriota, mesmo tendo vários convites da União pelo Povo para romper e ir para o lado de lá. Sabe, você está sendo escanteado, então venha para cá, você pode ser até o candidato a prefeito da gente. Mas eu quero dizer isso, porque eu acho que isso é que a população tem exigido e exige hoje, depois dessa operação Lava Jato, é a limpeza nos pleitos. Né? E nem sempre essa limpeza acontece, mas eu quero dar esse testemunho de que não condicionei a minha retirada do meu nome em 2012 a nada. Nenhum cargo, nenhum recurso, nenhum compromisso futuro. Deixei Patriota livre, né? Como hoje também. Meu nome está aí, meu nome é um nome onde o que eu ofereço é minha experiência, né? Minha história, né? Minha militância, minha honestidade. É isso que eu estou oferecendo como integrante, como militante, como soldado desse grupo que eu ajudei a fundar, Frente Popular de Afogados em Engazeira. Né? Não estou impondo nada, nem meu nome tem que ser o meu nome, de forma nenhuma. Estou oferecendo essa experiência, esse trabalho, essa militância, esse trabalho de honestidade. Está aí meu patrimônio em 24 anos, quando eu concluí agora, são 24 anos de mandato, meu patrimônio está aí aberto. Eu abro meu sigilo fiscal a qualquer momento que precisar, tá certo? Então é isso que eu tenho a oferecer a Afogados em Engazeira, a esse projeto político da Frente Popular, que vem governando Afogados e governando muito bem. Afogados tem avançado, né? Avançou com Orisvaldo, com Dona Giza, com Totônio, agora com Patriota, e eu penso no futuro de minha cidade, eu ter também a minha oportunidade de contribuir para que Afogados cada vez seja essa cidade melhor e que oferece qualidade de vida à população. Eu respeito todos os nomes que estão colocados, mas eu tenho que colocar a minha experiência de presidente de Câmara em dois momentos distintos, 99-2000, 2013-2014, foram momentos diferentes no país, de ter sido prefeito 100 dias de Afogados em Engazeira, substituindo o Totônio, de ter assumido o governo outras vezes na ausência do prefeito Totônio. Então, é isso que eu tenho a oferecer ao conjunto de forças da Frente Popular e ao povo de Afogados em Engazeira.
Igor Samariano aqui também conosco, que ele é vereador. Depois a gente vai girando a ordem, tá? Ele é do PSD e foi formalizado pelo partido há alguns dias. O Igor tem como capital o conjunto de forças que ampara o seu nome, que é dos vereadores que integram a legenda, que tem a maior bancada na Câmara, partido presidido pelo Heleno Mariano. Como é que foi a construção dessa pré-candidatura, Igor? Seu nome foi o único que se colocou no partido ou houve uma disputa interna antes dessa indicação? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú que nos escutam nesse momento. Bom dia aos companheiros que aqui participam desse debate, companheiro Alessandro Palmeira, vereador e colega de casa, legislativo Augusto Martins, Alexandre Moraes, Tito Barbosa, Michele. Nil, na verdade, essa discussão se iniciou no prazo de filiação partidária, né? A gente tem um prazo de filiação partidária que a gente precisa respeitar e, obviamente, eu, Pedro e Franklin Nazário, temos uma afinidade histórica, antiga. Nós disputamos a última eleição na coligação da União pelo Povo e mantivemos essa amizade, essa ligação, essa afetividade, essa aproximação. E seu Cícero Miguel é o veterano do partido, como a gente chama, né? Ele já foi eleito pelo PSD. E a gente, obviamente, quando decidiu ingressar na legenda, não podia deixar de consultá-lo, de ouvi-lo e de saber também o que ele achava do nosso projeto. E daí esse projeto se iniciou com a ligação histórica que nós temos com o secretário das cidades, deputado federal licenciado André de Paula. André foi deputado estadual com meu tio Antônio Mariano na Assembleia por 2 mandatos, e nós mantivemos essa ligação, essa amizade, esse respeito por André, e obviamente o partido estava precisando se fortalecer no nosso município. André fez o convite a Heleno Mariano, que é o presidente da legenda aqui, e ele nos convidou para ingressar na legenda, e daí surgiu esse grupo político. E eu quero dizer, Nil, e aos ouvintes da rádio, que, na verdade, nós colocamos o nosso nome para avaliação do grupo da Frente Popular, né? A gente vai ter o nome avaliado pelo grupo da Frente Popular, pelo Conselho Político, agora exatamente atendendo a esse chamamento de um grupo político, né? A gente tem em nosso partido o secretário estadual das cidades, que temos o seu aval por completo para estarmos nessa missão, o secretário das cidades André de Paula, que esteve recentemente aqui no nosso município, no ato de filiação do partido. Nós temos Heleno Mariano, que é ex-vereador, coordenador da Ciretran, experiente, um cara experiente, tem nos ajudado internamente, é o presidente da nossa legenda aqui no nosso município. Nós temos o vereador Cícero Miguel, que foi o vereador mais votado nas últimas eleições, obtendo 1.309 votos, um vereador experiente, de quinto mandato, um trabalhador, um homem honesto, digno, não é à toa que consecutivamente vem repetindo o seu mandato, dado pelo povo de Afogados da Engazeira. Nós temos o presidente do Poder Legislativo, vereador Franklin Nazário, que teve 961 votos na última eleição, que também abraça o nosso projeto, é nosso parceiro, nosso amigo, nosso irmão. Temos o vereador Pedro Raimundo, já foi também em uma oportunidade o vereador mais votado aqui do nosso município, e na última eleição teve 735 votos, um homem simples, do campo, com raízes fortes no sítio São João. A nossa família também, especialmente os mais antigos, nasceram e saíram de lá do São João, então Pedro tem uma ligação, além de política, também uma ligação quase que familiar conosco. E eu fui o vereador mais votado no campo das oposições da eleição passada, sou atual líder da bancada do governo na Câmara de Vereadores, confiança dada pelos colegas que fazem aquela bancada, e é baseado nesse histórico, né, nessa representatividade desse grupo, e responder a esse chamamento, e obviamente ao povo que nos procura, que nos estimula, que nos coloca como um mandato bem avaliado. E obviamente a gente é jovem, a gente espera poder contribuir para numa chapa majoritária no nosso município, e eu acredito que esse grupo político tem total legitimidade de colocar o nome para ser avaliado, né? Internamente não houve nenhuma disputa. Internamente o que nós decidimos foi que ia ter um nome, né? E qualquer um dos quatro companheiros que são vereadores e que ingressam, que estão no partido nesse momento, poderia ser um dos nomes, mas de cara, seu Cícero Miguel e Pedro Raimundo tiraram os nomes, restou o nome meu e de Frank. Eu tive uma conversa com o Frank, nós chegamos a um entendimento de forma muito natural, de forma sem nenhuma disputa interna, nada. Nós achamos melhor, eu me sinto lisonjeado e agradecido por ter a confiança desse grupo, que representa uma parcela importante do eleitorado aqui de Afogados da Engazeira, do povo da nossa terra.
Muito bem, quem está aqui conosco também é o Alessandro Palmeira. O Sandrinho e o Igor foram quase que no mesmo dia, né, oficializados pela rede e pelo PSD como candidatos. Sandrinho, no seu caso, eu pergunto como foi a construção de sua candidatura, e já lhe dando a oportunidade, falando em construir, lhe dando a oportunidade de tentar desconstruir um rótulo, né, de que você seria o candidato preferido, já se falou em nome do bolso, as mais diversas expressões em relação ao seu nome nesse processo. Você, quando conversou comigo por telefone para comentar, mantinha contato para comentar essa indicação, deixava claro que a indicação era do partido. Mas, a partir do anúncio do seu nome, já houve alguma movimentação de baixo? Não, Sandrinho é o nome de preferido, seria o nome preferido de patriota, ou nome, essa coisa de nome do bolso, que é muito ruim para seu projeto. Se uma conversa como essa começar a ter capilaridade, isso ajuda a queimar muito pré-candidato. Já vi muitos sendo queimados por aí a partir dessa premissa. Como é que foi a construção em torno do seu nome, e por que você garante que não é o candidato do bolso de patriota? Prazer tê-lo conosco.
Primeiramente, um prazer é nosso, Júnior. Gostaria de saudar inicialmente o companheiro e amigo Igor Mariano, o amigo de velhas e longas datas Augusto Martins, amiga Michele Tito, amigo e irmão Alexandre Moraes, e a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Pajeú. Como também, eu gostaria de aproveitar o espaço, né, para parabenizar a vereadora Antonieta Guimarães, né, pelo seu aniversário, uma política também importante aqui do nosso município. E junto com esses parabéns, eu gostaria também de parabenizar os amigos aqui presentes, o Augusto e o Igor, e a Rádio Pajeú, por ter promovido esse debate, e aos dois aqui presentes por terem aceito essa discussão, porque eu acho que é muito importante para a população conhecer os pré-candidatos a vice, né, de um grupo tão importante como é a Frente Popular, né, de um grupo que vem aí construindo, contribuindo e da melhor forma possível com o desenvolvimento de Afogados da Engazeira. Então eu acho que isso é muito importante, é salutar a população conhecer esses nomes e que cada um tenha o seu espaço de falar a sua história, de contar os seus motivos, de relatar, né, sobre a sua pessoa, sobre o seu projeto político, sobre o projeto do seu partido. Então, inicio com os parabéns aqui a essas pessoas e à Rádio Pajeú. Nil, na realidade, né, isso é uma coisa que tem aí, digamos assim, né, se propagado. Eu gostaria inicialmente, né, de me apresentar, né, assim, para a população, quem é Alessandro Palmeira, conhecido por uns, por outros, como Sandrinho. Não é? E aí, gostaria de dizer que é a mesma pessoa, né, Alessandro e Sandrinho. Eu sou psicólogo de formação, sou escritor, eu fui conselheiro tutelar por dois mandatos aqui no nosso município, eu fui presidente do Conselho de Direito, eu fui presidente do COMPAS, que era um conselho da paz que existiu aí há uns 5, 6 anos atrás, onde nós presidimos esse conselho importantíssimo com relação à segurança, que trabalhava com a segurança aqui no nosso município, dialogando, né, com várias entidades do Estado. Eu tenho militado na política há muito tempo, inclusive como uma pessoa dos bastidores, digamos assim, político, tanto na questão da assessoria, né, do apagar fogo, como se diz, mas também da organização das campanhas. Eu fui responsável em duas campanhas aqui pela organização da juventude, quando nós tivemos aí no governo Totonho, muitas pessoas aqui lembram com certeza daquelas bonhazinhas, né, que eram até uma característica minha, e aí a gente acabou promovendo isso e levando isso para a juventude 40 na época. Eu tenho, né, essa história de militância política nos bastidores e depois passei a assessorar, né, diante, né, aceitei de pronto, né, o convite do prefeito José Patriota e há praticamente 7 anos atrás que eu trabalho com o prefeito. Naturalmente, essa aproximação, esse trabalho, e aí é um trabalho sem sombra de dúvida que vem dando certo, acaba fazendo com que se gere essa especulação, se gere esse comentário de que é um candidato tirado do bolso exatamente pela aproximação com o Patriota, onde eu vejo que a aproximação com ele só traz para mim e também para Afogados dividendos políticos importantes, né, de desenvolvimento, de crescimento do nosso município. Não é isso, eu fiz questão, né, eu acho que isso é uma coisa muito importante deixar bem claro para os ouvintes, de que eu fiz uma peregrinação, digamos assim. Todos os pré-candidatos à vice, né, receberam a minha visita. Um deles que estava viajando foi o Totonho, nós chegamos a falar por telefone, inclusive tenho aí que me encontrar com ele também, né? Nós tínhamos conversado, mas aí ainda vou falar com ele pessoalmente. Então fiz essa peregrinação, falando com todo mundo, né? Inclusive com o Augusto que está aqui presente. Não procurei o Igor no momento, porque o Igor ainda não era pré-candidato, o seu partido, o PSD, ainda estava decidindo qual seria o nome, mas mesmo assim, eu sabendo que o PSD tinha um candidato, iria ter um candidato, eu procurei Helene Mariano, presidente da legenda do PSD, para poder dizer o porquê, quais os meus motivos de estar colocando o meu nome. Né? Procurei o Heraldo Feijó, conversei com a doutora Lúcia, doutor Edmilson, inclusive tive ligações até para outros nomes como doutor Edson, né, que não tem colocado o nome, mas que é uma liderança importante do município. E praticamente não, no caso todos ficaram sabendo e conversei com todos, perguntando a eles se tem alguma coisa contra o meu nome, em colocar o meu nome, e claro, tendo em vista esse questionamento, né, essa coisa que eu sabia que ele iria acabar surgindo dessa aproximação com o Patriota. Mas aí eu sempre tenho dito o seguinte, que a Frente Popular, ela se diferencia exatamente pela formação de novos quadros políticos. Não é uma frente de lideranças egoístas, de forma nenhuma. É uma frente que pensa o futuro do seu município, que pensa a importância da criação, e no caso assim, do evidenciado em novos quadros políticos. Então, quando eu fui conversar com essas lideranças, com todos esses pré-candidatos à vice, eu tive essa resposta, né, que inclusive muito, assim, me deixou extremamente contente, porque eu passei a ver que verdadeiramente nós não somos rivais de forma nenhuma, nós somos companheiros, nós estamos construindo um processo. E aí, pessoas experientes como os dois que estão aqui na minha presença, como Augusto e como Igor, e os demais que não puderam por um motivo ou por outro, por motivos particulares, não estarem participando desse debate, eles têm maturidade suficiente, né? São pessoas que têm uma grande inteligência, que se preocupam com o desenvolvimento de Afogados e que podem e poderão perceber nitidamente de que eu estou entrando nisso para a construção de critérios, para que a gente discuta coletivamente, né, conjuntamente, como será esse, digamos, essa escolha para a vice. Né? Então, eles irão entender que são pessoas inteligentes, de que isso não é, de forma nenhuma, uma imposição. Inclusive, né, valendo dizer também que eu estou vindo aqui como pré-candidato a vice, colocado pelo meu partido, pela Rede Sustentabilidade, onde eu fui filiado alguns meses atrás e fui, né, diante de algumas reuniões feitas e participação em algumas... em alguns eventos da rede na capital pernambucana, em Recife, eu fui convidado para ser coordenador regional aqui das campanhas locais aqui no nosso município, aqui na região do Pajeú, nos 17 municípios, né, conjuntamente com algumas pessoas aqui da região. E aí eu falei que não poderia, principalmente pelas atividades que eu estava exercendo como secretário de cultura, como assessor político e administrativo de Patriota, do governo da Frente Popular, do qual todos os nomes aqui fazem parte, né, dessa construção. E aí, quando a Frente entendeu que eu tinha, que a Rede entendeu que tinha esse perfil, acabou, né, aí, no caso, sugerindo, né, falando da importância de novos quadros, principalmente de um partido que se inicia, né, um partido novo, que vai estar disputando a sua primeira campanha, né, que é a Rede Sustentabilidade. Então, eles me entenderam como um quadro que teria condições, sim, de brigar, e assim eu também acredito que tenho, até porque eu acho que é importante dizer, né, que eu tive, tanto no governo Patriota, como também anteriormente na construção, essa importância de fazer esses bastidores, né, enquanto assim várias pessoas eram candidatos, já tinham seus mandatos, eu estava ali fazendo arrecadação para as campanhas, eu estava ajudando a organização da militância, como bem falei. Então esse sou eu, esse é Sandrinho, esse é Alessandro Palmeira, e que está aqui para construir, para colaborar, falando, aproveitando a mesma fala que foi feita aqui com Augusto, que caso não aconteça, né, a gente terá, o Sandrinho terá o mesmo empenho, a mesma motivação de frente que teve junto à Frente Popular, e de que com certeza essa força de trabalho, esse capital, digamos assim, né, principalmente de experiência de outras organizações, eles terão também, sem sombra de dúvida, demonstrando assim que não é uma candidatura imposta de forma nenhuma. E, para finalizar, né, assim, né, nessa minha primeira fala, gostaria verdadeiramente de agradecer à população pela aceitação, por ter abraçado o meu nome nos Facebooks, digamos assim, no Facebook, no Twitter, no Instagram, né, tenho recebido a manifestação de apoio. Não é? Inclusive, até dizendo assim, Sandrinho, parabéns pela ousadia, né, de instituições, de ONGs importantes aqui do nosso município. E aqui eu deixo a minha gratidão, o meu abraço a todas essas pessoas que conjuntamente, né, têm tido essa aceitação com o meu nome. E aí eu estou para construir, para colaborar, não tenho dúvida nenhuma disso.
Bom, vamos lá. Feitas as devidas apresentações de cada um demonstrando quais são as credenciais que estão sendo colocadas, nós temos 50 dias, praticamente, do fim do prazo das convenções para a escolha dos candidatos, né? A escolha acontece entre 20 de julho e 5 de agosto. Geralmente se toma essa decisão na reta final mesmo, aos 46 do segundo tempo do dia 5 de agosto. Considerando isso, estamos a pouco mais de 50 dias. Eu pergunto a Augusto, vai dar tempo de... E aí, Igor e Sandrinho podem complementar... Vai dar tempo de reunir esse povo todo e concluir um processo sem fissuras de escolha desse vice? Ou à frente, esse conselho político, que geralmente é coordenado pelo líder, que é o prefeito, já deveria ter sido convocado, Augusto?
Olha, Nil, todo processo político ele é difícil. Eu não, com toda essa experiência que eu tenho de discussões de várias eleições já, eu não vi nenhum processo fácil até hoje. Cada um tem sua complexidade de acordo com o momento político. São adesões que às vezes chegam exigindo alguma participação, às vezes é dentro do próprio grupo vários nomes bons que surgem, e aí sempre há dificuldade de compor chapa. E essa apresenta um fato diferente, que a população é sábia e está atenta, é que há no ar e as coisas sempre a população conhece. Por exemplo, a pré-candidatura de Sandrinho já era esperada, porque antes mesmo de Sandrinho decidir que fosse, já estava na rua há muito tempo. A população sabe de tudo. Tinha o nome de Sandrinho e de Ney. Um desses dois iriam se desincompatibilizar. E acabou sendo o Sandrinho. E hoje o que é que está na rua? É que Patriota, o nosso prefeito Patriota, nosso companheiro de longas datas, pode ser candidato a deputado, estadual ou federal. Então, aumentou, consequentemente, a disputa pela vice. Porque quem for o vice nessa eleição agora, e Patriota vencendo as eleições, Afogados pode estar elegendo aí o prefeito do...
Pode estar elegendo dois prefeitos da mesma chapa.
Exatamente. Vai estar entregando o destino de Afogados em Gazeira ao prefeito Patriota, que vai para a reeleição, e ao vice, que pode se tornar prefeito de Afogados em Gazeira, para administrar essa cidade tão importante, tão complexa, uma cidade hoje que se apresenta com muitos desafios. Então, esse é o fato que tem gerado muita especulação na cidade, a escolha desse candidato a vice, que pode ser o prefeito de Afogados em Gazeira. E o vice, ele sempre foi e será importante, porque o vice ele pode assumir a qualquer momento. Estamos aí no Brasil tendo essa experiência. Tivemos já com Sarney lá atrás, que assumiu no lugar do Tancredo Neves, por conta do falecimento de Tancredo. Depois tivemos o Itamar Franco.
Então, o França é pré-candidato pela oposição.
Agora é parecido o nome, né, rapaz? Itamar Franco, que assumiu no lugar de Collor, que sofreu impeachment. E agora é Temer, que se tornou presidente da República depois de toda essa operação Lava Jato e esse processo de impedimento que Dilma está sofrendo aí, que ainda vai ser julgado definitivamente. Então, veja bem, a responsabilidade da população que vai escolher e que vai votar, sabendo de que o vice pode se tornar o prefeito para cuidar dos destinos de Afogados em Gazeira e administrar essa cidade por 1 ano e 8 meses.
Uhum. Sandrinho, quando começam esses debates, há alguma informação de bastidores? A frente está discutindo isso ou não?
Não, sim, né? Na realidade, né, houve a espera, né, por esse prazo aí, né, que no caso se deu no dia 2, último agora, né, para que todos os pré-candidatos acabassem se definindo, né, no tocante a isso. Acredito que agora, né, acredito não, que com certeza se iniciarão esses debates, né. Acontecerá uma reunião, muito possivelmente, né, entre, novamente, digamos assim, do Conselho Político, né, entre principalmente os pré-candidatos a vice, ouvindo os partidos, que eu acho que isso é muito importante, né, para a democracia, e assim é feito na Frente Popular, ouvindo todas as lideranças, os vereadores, as lideranças comunitárias, as lideranças sociais, né, nós estamos nesse início dessa construção. Um ponto que eu achei muito importante, né, de Augusto colocar essa situação com relação aos destinos de Afogados, né, que o novo mandato que vem aí, né, com um novo vice, muito provavelmente, né, até porque nós também temos ainda, Augusto, nessa disputa, a doutora Lúcia, né, que é a atual vice-prefeita. Então, há essa possibilidade, claro, de mudança da vice, né, que ela é bem... Então, o que é que acontece? Nós temos a importância, como eu estava dizendo, desses quadros políticos que compõem a Frente Popular. Não é? Então, por isso que nós temos tantos nomes que estão disputando, exatamente por essa qualidade, não é, técnica, administrativa, como estou falando. Nós seguimos um exemplo. A minha candidatura, ela vem, digamos assim, traz em seu bojo exatamente essa experiência, não é, da utilização do modelo de gestão que foi implantada por Eduardo Campos, não é, e que o nosso prefeito, José Patriota, foi secretário, não é, do qual o Patriota foi secretário, onde hoje, né, Sandrinho, Alessandro também foi secretário do governo Patriota, que tem esse mesmo modelo de gestão, né, onde nós trabalhamos com plano operativo, onde nós nos reunimos, né, que eu acabei saindo agora há poucos tempos, todas as semanas há reuniões que começam 3 da tarde, acabam ali 11h30 da noite, isso, né, sendo trabalhado durante esses 3 anos e meio. Então, a partir dessa experiência, a partir da compreensão, do entendimento desse modelo de gestão, que inclusive vai havendo algumas alterações e que a gente acaba acabou também contribuindo para essas alterações no momento em que a gente adapta esse modelo de gestão que veio do Estado, de uma gestão aprovadíssima como foi a de Eduardo Campos, para a nossa realidade local, a nossa realidade municipal, né, dentro dessas adequações que nós também ajudamos nessa Constituição e que fez com que também esse governo que está aí tenha 75% de aprovação. Não é? Então, isso acaba também, sem sombra de dúvida, nos gabaritando, dizendo à população que nós temos condições, sim, de assumir esse posto, como os demais que têm aí a sua formação, a sua construção. Então, mas respondendo de uma forma mais clara, mais nítida, eu acredito que logo, brevemente, acredito que a semana que vem, nós estaremos todos os pré-candidatos a vice nos reunindo juntamente com o Conselho Político para a gente comece a montar as nossas regras, as nossas estratégias. E isso vale dizer, sem sombra de dúvida, que não há rivalidade, que será uma construção. E aí, com certeza, dentro dessa construção, eu acredito que todos aceitarão e irão para a briga, independente do nome. Irão para a briga, que eu diga assim, para a campanha, independente do nome que seja escolhido.
Eu vou guardar essa sua declaração, pedir para separar essa gravação, para a gente ouvir ela daqui a uns 30 dias, você dizendo que não vai ter rivalidade. Certo?
Não, eu acredito nisso, até porque assim, a partir do momento que há um processo feito por homens maduros, homens que têm, digamos assim, que reconhecem o seu local na política e que irão construir conjuntamente essas regras, eu acredito, né, que esse processo será, claro, é um processo complexo, como o próprio Augusto falou, é complexo, mas acredito que haverá sim essa aceitação, porque será feito de uma forma clara e transparente.
Só a minha leitura é que a predisposição sempre é essa, Sandrinho, mas historicamente, está vendo aí a oposição, claro, do ponto de vista do que vocês esperam, o ideal é que o processo seja o mais democrático possível. Isso. E com o menor número possível de fissuras para evitar problemas. Essa é a predisposição. Né, mas eu estou falando com base na própria história, respeitando o que você está colocando, claro. Claro. E daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta, eu vou contextualizar melhor o que eu estou querendo dizer. Igor, na sua opinião, esse negócio deve começar semana que vem já, essa discussão?
Nil, o prazo para essas discussões, eu acho que é um prazo razoável, a gente vai ter mais de um mês aí para discutir isso. Acredito de forma... muito claro que, obviamente, que eu participei, por exemplo, de uma discussão que se assemelha a essa, né, que é a discussão da presidência do Poder Legislativo, que a gente sabe também que é uma discussão acirrada, que acaba gerando alguns descontentamentos, mas eu creio, acima de tudo, na unidade do grupo. E eu creio também em modelo de gestão, né? Eu acredito que o modelo de gestão do prefeito Patriota é um modelo que tem dado certo. É um modelo de trabalho. Patriota é um homem que trabalha de domingo a domingo, né? Que faz mais com menos, que procura escutar a população para definir as ações do governo, faz o monitoramento dessas ações, isso que é importante. E eu também tenho participado ativamente nesses últimos dias desse monitoramento, acompanhando de perto as ações do governo, né, que faz pelos que mais precisam. E a gente tem que ter o modelo de gestão definido. E o modelo de gestão de Patriota é um modelo de gestão que dá certo. A gente acha que pode somar ainda mais, pode ajudar ainda mais o prefeito a desenvolver esse projeto. A gente acredita toda essa bagagem que foi trazida desde a sua experiência no governo do saudoso governador Eduardo Campos para o município, ela tem acrescentado muito ao desenvolvimento do nosso município. Eu, inclusive, tenho a grata satisfação de ter dado, através de um projeto de lei da nossa autoria, o nome lá do centro de reabilitação que está sendo construído, o nome do governador Eduardo Campos. E a gente entende que cada um vai, como você disse, vender o seu peixe, mas no final das contas nós temos que ter maturidade de entender que o futuro de Afogados da Engazeira precisa continuar sendo próspero, continuar dando certo através desse modelo de gestão. A gente sabe que todos os partidos, obviamente, vão se posicionar fazendo as suas indicações, as suas reivindicações, colocando os critérios que serão necessários para fazer esse debate. O PSD não é empecilho. A gente, inclusive, na nota em que oficializamos o meu nome como o nome para essa discussão, a gente externou isso de forma muito clara. Nós respeitamos todos os companheiros, o Totonho, o Sandrinho, Augusto Martins, a Lúcia Moura, todos os nomes que estão colocados, Dr. Edmilson, Heraldo, todos eles têm parcela importante nesse modelo de gestão do prefeito, todos eles contribuem para essa gestão e a gente, obviamente, vai construir isso em conjunto, estabelecendo os critérios e que saia dessa discussão aquele que soma mais, que agregar mais, que conseguir trazer mais frutos para essa gestão que se inicia, né? A gente só tem que ter bastante cuidado para que esse processo, como o Sandrinho disse, não traga fissuras, não traga rompimentos, porque esse não é o intuito, eu tenho certeza, nem do PSD e nem dos outros companheiros que estão nessa discussão da vez. É uma discussão dura, difícil, mas ela é uma discussão democrática no campo das ideias e eu tenho certeza que a Frente Popular vai marchar unida nas próximas eleições.
Muito bem. Eu coloquei com o Sandrinho, o Igor também está usando o mesmo discurso da unidade. Eu tenho 25 anos de profissão, estava inclusive revisitando alguns arquivos meus essa semana. Eu achei uma agenda minha de 96. Né? 96 foi o ano em que Giza foi candidata a primeira vez, foi naquele... Ela tinha saído de uma... Ela foi secretária de assistência social, teve grande popularidade. Eu lembro de uma casa que tinha aqui na saída para Tabira, que tinha Giza, a mãe dos pobres, e começou a se multiplicar essa informação. Foi quando o nome dela surgiu de secretária de assistência social para candidata a prefeita. E eu cubro eleições, se eu comecei em 91, eu acompanho desde 92, com a eleição de Totoni contra Heleno Mariano. E como garoto, como cidadão, acompanhei a eleição de Orisvaldo contra o João Ézio e vi muita coisa. Eu tenho em casa, meu pai tinha à época uma posição política, eu tenho crônicas escritas por meu pai sobre aquele processo que acabou com a eleição de Orisvaldo. Mas vamos lá. Nessa agenda de 96 tinha as discussões. Era Totônio, Augusto, era vereador à época já. Tinha Totônio, Augusto, patriota na discussão. Eu lembro que eu comecei a olhar, eu tinha um quadro de entrevistas, e eu comecei a ver quais eram os entrevistados dia a dia, e eu fazendo minhas anotações ou perguntas. E em 96, quando todo o processo estava encaminhado para a Giza, chega a informação, não, a Raia vai vir de cima e vai desmanchar tudo. Vai ser a dúvida se a Raia iria interferir ou não no processo. Foi para lá, veio para cá, acabou sendo o nome de Giza. Em 2000, aí foi naquele ano de 96 que se assinou aquele todos seguiram juntos, Giza, Totônio, Patriota, Orisvaldo, Augusto, todo mundo junto. Foi naquelas reuniões para a candidatura de Giza em 96 que ela assume que não seria candidata à reeleição, passa a emenda da reeleição, Giza gozava de popularidade, disse, não, tem direito, você agora mudou a regra, o documento era um que o documento dizia, se a regra mudar, né, mas aí ela é candidata, se alia com o Antônio, quer dizer, toda a discussão da Frente Popular foi traçando critérios, mas havia mais impasse, né? Giza disse à época que iria indicar Patriota para unir o grupo, Totônio peitou, saiu Totônio de um lado, Giza de outro, ela ganha a eleição. Totônio ganha de Zé Ulisses em 2004, e aí onde entra, foi quando talvez começou a se fortalecer mais essa história desse conjunto de forças da frente, chamado de Conselho Político. Talvez ele tenha tido... Ele já vinha se reunindo em 2000 e tal, mas aí foi quando começaram as discussões mais claras sobre a história dos critérios. E eu já vi, na eleição do Totônio em 2004, na reeleição do Totônio em 2008 e na eleição do Patriota em 2012, no que eu cobri, eu já cansei de ver definição de critérios. Eu lembro de uma que eu comentando na rádio, olha, eles estão decidindo o seguinte, peso político vai ter 15 pontos, indicação, número de vereadores vai ter 30, pesquisa vai ter 25, era assim que a discussão acontecia, tudo num quadro lá, o pessoal anotando e eu encobri pela imprensa. No final, desmancharam tudo, os números não serviram para nada e a chapa foi Totônio e Augusto. se viu que o nome de Augusto era o que somava mais nas circunstâncias, mas eu fui, muitos critérios estabelecidos foram desmanchando ao longo do tempo.
Mas que não houve rompimento também.
Mas também não houve, nesse bloco não houve rompimento. Na de 2000 e... na última que Augusto foi vice, foi contra o Otônio. Foi, Augusto perdeu nos critérios. Não foi assim? E aí Augusto disse, não, peraí, eu tenho um P... Foi. Luiz Odon saiu cantando, todo canto. Quem ganhou fui eu. Mas eu abri para Augusto para não rachar. Não foi assim que teve... Eu quero saber o seguinte, que, afinal de contas, qual é o critério que vai prevalecer dessa vez? Depois do intervalo. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate, recebendo pré-candidatos, né, da Frente Popular à condição de vice em Afogados da Ingazeira. Muitas opiniões chegando, né, e perguntas também. Vamos agora rodar com perguntas dos nossos convidados, mas antes eu quero saber desse negócio de critério. Objetivamente, que critérios devem prevalecer? Pesquisa vai ser o critério preponderante? Ou outros critérios vão ter peso nessa discussão? E o que garante que eles vão ser seguidos à risca até o final, Igor?
Bem, Nil, eu acredito, obviamente, que vão ser estabelecidos critérios, e eu me reservaria a discutir essa parte de critérios dentro do Conselho Político. Exatamente. Porque aqui a gente não tem a presença de todos os pré-candidatos a vice, e é uma pena, inclusive, que o debate se faça sem a presença de todos, mas a gente também entende que existem questões de agendas a serem cumpridas, mas eu me reservaria a debater isso dentro do próprio grupo, porque daí, senão, a gente começa a externar uma discussão que, na verdade, não é da rádio, não é a discussão, claro, da rádio, como você bem firmou no início, falou no início deste debate. É uma discussão interna, obviamente que alguns critérios que historicamente foram usados devem continuar sendo usados, outros que nunca foram usados devem ser usados dessa vez, e a gente vai deixar para começar a definir isso, a conversar sobre isso, dentro do grupo do Conselho Político, que é quem pode avaliar, analisar e detalhar melhor essa forma de critérios, como é que vai ser esses critérios para a escolha do vice de José Patriota.
Quando o Igor falou, o Sandrinho balançou a cabeça positivamente, exaustivamente, então você segue o relator.
Não, vou relatar. Não, na realidade é assim, né? Eu concordo em parte com o Igor com relação a essa questão de discussão. Como você bem, logo no início, né, você disse que essa discussão ela aconteceria internamente, e assim deve ser com certeza com relação a esses critérios, mas vale dizer e salientar, né, que a partir do momento que o grupo se reúne para discutir critérios, esse reunir-se, ele já é um critério adotado dentro de um processo democrático, né? Ele já é um critério. Quando a gente se reúne aí, como é que vai ser isso? Como é que a gente vai chegar a um denominador comum? Como eu disse, isso com maturidade, com respeito um ao outro. Então, a partir do momento que a gente coloca isso na pauta de discussão, a gente já tem colocado alguns critérios. Eu acho que um critério fundamental e importante para isso é de que, a partir do momento que a gente entrar nessa discussão, que nós colocamos os nossos nomes, o principal critério, eu acho que é a de aceitação ao nome que foi escolhido. Eu acho que isso é muito importante. Né? Porque se for uma candidatura, que acredito que não há aqui no meio... de forma nenhuma aqui no grupo, né? Porque se for uma candidatura que diga, não, se eu não for, eu saio, eu rompo, eu não sei o que, eu não sei o que, aí essa pessoa, na realidade, ela não merece estar discutindo com esse grupo aqui de forma nenhuma. Então, eu acho que isso aí já é um critério preponderante, importantíssimo na nossa discussão, não é? Que quando você se coloca, o nome que der, você tem que estar lá para trabalhar, para, como eu bem falei, motivado da mesma forma, porque nós somos um grupo que pensamos o desenvolvimento de Afogados da Ingazeira, não é? Então, eu acho que nós iremos fazer isso, repito, viu, e confio plenamente nisso, sem sombra de dúvida, e esses critérios a gente vai fazer, elaborá-los, digamos assim, internamente.
Augusto.
Olha, Nil, eu acho que essa questão de critérios não tem nenhuma definição. Em outros momentos, como você frisou, já houve esse debate, e depois prevaleceu outras questões.
E eu acho que a população tem acompanhado. O principal critério vai ser você ter uma chapa bem montada que pense no futuro de Afogados em Gazeira, no que seja melhor para o nosso município. Afogados não pode retroceder, Afogados tem que avançar muito mais, né? Tem que se ver Afogados, a política, como um serviço do bem comum, né? E não do bem individual, do favorecimento, tudo isso a população está rejeitando. Então, eu acredito muito que todos os nomes devem estar preparados para ver a política como um serviço, como um serviço do bem coletivo, do bem comum e não do bem individual da minha família, de tratar Afogados em Gazeira como um município que precisa ser gerenciado e bem gerenciado, como vem sendo ao longo do tempo, e que o Patriota adotou esse modelo de gestão, de planejamento, de monitoramento, que é um modelo que nós conhecemos, que nós adotamos também quando fui presidente da Câmara, como a Câmara nos bairros e polos rurais. É um modelo de gestão participativa onde a população opina e você verifica o que pode fazer de acordo com os recursos que você tem. Então, é um modelo que se aproxima muito do que eu penso também em termos de política, né? De fazer o bem, de respeitar a população, de ser criterioso nos contratos, ser honesto no trato com o bem público. E isso, eu tenho certeza que nós vamos discutir no momento certo, na hora certa, para que a Afogados em Gazeira continue avançando e avançando muito mais.
Perguntas aqui dos ouvintes. Sandro Pereira. Nil, pergunta aos candidatos o que Patriota, se Patriota escolher a vice, se eles aceitam, se mantêm aliados ou se pode haver rompimento. Essa coisa de Patriota escolher, me parece que houve alguns questionamentos de que Patriota poderia escolher pessoalmente o candidato a vice e houve críticas a isso. Você acredita nessa possibilidade, considerando a história da frente, Augusto?
Olha, eu acho não, eu acho que fica assim. Quando você está num grupo, né, a discussão tem que prevalecer dentro do grupo. Então, eu prefiro dizer, Nil, que tudo pode acontecer. Se houver um consenso de todos os nomes retirarem, e por acaso dentro dessa pauta, dessa discussão, no momento que aconteça, todos retirem seus nomes e os partidos todos aceitem, pronto, a indicação é do prefeito e aí a gente aceita, pode acontecer isso também. É uma pergunta que nós não temos resposta ainda. A população, inclusive, cobra muito na rua. A gente, ao ser questionado, ao encontrar com os amigos, as amigas, como é que vai ser? A população vai opinar, vão ser os partidos, vão ser os vereadores, como é que vai ser? Então, nós não sabemos ainda. O prefeito é o condutor desse processo, junto, não somente ele, né? Ele é um elemento, é uma peça, é o condutor, naturalmente, porque é a maior liderança hoje, que é o prefeito da cidade e do município, mas eu acredito que dentro desse conjunto de forças, nessa reunião que possivelmente em breve estará acontecendo, nós vamos tentar encontrar o caminho. Não é fácil. Eu às vezes me coloco, se eu fosse o prefeito e estivesse na posição que o Patriota está hoje, não seria fácil para resolver, porque você tem um leque de opções.
Vamos lá, vamos para mais perguntas aqui. E opiniões. Daniel Alves está dizendo que, como seguidor da frente, vê que as candidaturas de Sandrinho e Igor representariam uma jogada política. Diz que admira demais o Alexandre, mas ainda acha muito cedo para que ele se candidate. Não vê Sandrinho nem Igor com experiência suficiente para chegar tão longe em tão pouco tempo, diz ele. Existem outros nomes. Patriota deveria dar mais oportunidade à Lúcia, manter a mesma chapa e os mesmos apoios. Pedro Araújo está perguntando aos convidados. Uma pergunta clássica, né, Pedro? Não só eu, mas muitos afogadenses. Se alguns dos pré-candidatos forem preteridos, aí vão ter que ser, né, Pedro, que é uma vaga só, haverá desconforto para o gestor com relação ao descontentamento de não ser nenhum de vocês? Vamos lá, objetivamente, se não for você, você pode romper? Seria essa a pergunta, Igor.
A gente vai ter uma discussão dentro do grupo, estabelecido critérios, e aí eu acredito que quando você se submete a esses critérios e você é avaliado por esses critérios, não tem por que você dizer eu perdi nos critérios, eu vou romper. A discussão não é por aí. A gente entende que a discussão tem que ser formada de grupo, obviamente, os partidos vão definir os critérios, a forma de, melhor de escolher esse candidato, e o PSD com certeza vai respeitar essa decisão que é do Conselho Político, que é dos partidos, né? Então, eu não vejo possibilidade do PSD romper com o prefeito José Patriota, até porque, como falei anteriormente, trata-se de um modelo de gestão que dá certo, né? Agora, também vejo como legítimo o direito do PSD querer estar compondo a chapa, né, com a indicação da vice, desde que seja isso dentro dos critérios da discussão que vai ser estabelecida no Conselho Político.
Augusto.
Olha, Nil, nosso nome está colocado, como eu disse, solicitando avaliação do nosso nome. É mais uma oportunidade que nós queremos de estar compondo uma chapa majoritária, de usar a nossa experiência em favor do desenvolvimento de Afogados em Gazeira. E nós vamos estar à disposição desse grupo político, como eu disse. Eu não tenho nenhuma pretensão de romper com a Frente Popular, da qual sou um dos fundadores, e que muitas vezes já abri mão de colocar meu nome a prefeito, né? Já apaguei muito fogo em prol dessa unidade. Então não tenho nenhum objetivo de chegar no momento agora e de, por meu nome não ter essa avaliação, não agregar todas as forças, romper com a frente.
Sandrinho.
Eu gostaria inicialmente assim, né, de responder ao amigo que disse aí falando a respeito de Sandrinho e de Igor, e eu queria só fazer de uma forma breve um histórico aqui de pessoas que tiveram êxito administrativo em Afogados em Gazeira, que nunca tinham sido praticamente, diga assim, entre aspas, claro, nada politicamente, como foi o caso em 88 de Dr. Oswaldo Inácio, que era médico e chegou a ser prefeito de Afogados em Gazeira e desenvolvimento um bom trabalho. E sendo reconhecido atualmente pelo gestor José Patriota, nomeando instituições, no caso, aqui em Afogados em Gazeira. Nós tivemos, depois dele, nós também tivemos Gisa Simões, né, que ela foi secretária de Assistência Social, assim como Sandrinho, Alessandro Palmeira, foi secretário de Cultura do nosso município, inclusive sendo reconhecido durante 3 anos pela população de Afogados em Gazeira. E Dona Gisa chegou a ser prefeita de Afogados em Gazeira, na esposa do Dr. Oswaldo Inácio, quando, na ocasião, ela tinha sido unicamente secretária de Assistência Social. Nós tivemos Totonho Valadares, que encabeçou a chapa de vice com o doutor Oswaldo e depois passou a ser prefeito também, e chegou a ser vice quando também não tinha exercido nenhum cargo público como vereador. Então, esse debate, essa discussão, ela vai por terra, porque as pessoas, a construção da formação das pessoas, ela não se dá unicamente quando se tem um mandato. Ela se dá na militância política, nas leituras que são feitas, né, nos estudos que são feitos por essa pessoa, na sua formação pessoal, na sua edificação pessoal, né? Então, dizendo assim, eu acabo, de certa forma, dizendo que eu tenho essa condição. Enquanto a questão de rompimento, a gente não vai fazer cara feia de forma nenhuma para isso. A gente tem que fazer, tem que estar motivado, a gente tem que fazer cara feia. São os problemas que são muitos no nosso município, para que a gente possa enfrentar. Sendo vice ou não, sendo vereador ou não, sendo prefeito ou não, a gente tem que enfrentar os problemas de frente. E quando a gente enfrenta os problemas de frente conjuntamente, de uma forma unida, a gente tem mais condições de derrotá-los, de vencê-los, não é? Então, quando a gente não tem cara feia de forma nenhuma, caso não aconteça, como eu disse, a gente tem cara feia e vai para a guerra e arregaça as mangas para enfrentar as dificuldades, que são muitas, tenho certeza disso. Eu conheço esses problemas porque eu faço parte desse governo, fiz parte desse governo de José Patriota, que tem 75% de aprovação, participando dessas reuniões de monitoramento, onde o principal intuito dessas reuniões é de que todos os secretários, independentemente da sua pasta, conheçam a gestão por dentro, né, conheçam da saúde, da educação, da assistência social, né, está lá em uma tela, nessas reuniões, para que todos os secretários tenham conhecimento dos problemas que afrontam, digamos assim, o nosso município, e que o secretário de Cultura tem condições de dar sua opinião na educação, a educação na cultura, na saúde e assim sucessivamente. Então não terá nenhum problema caso não aconteça, até porque nós somos do trabalho, nós temos a militância e a população conhece muito bem a nossa história.
Muito bem, eu estou com o tempo já estourando, vou dar um tempinho final para cada um para a gente fechar, mas aqui tem muita gente que queria falar. Vamos ouvir aqui rapidinho no zap o que quer falar. Vamos lá.
Eu me chamo Ieda Cristina.
Pois não, diga mais.
Bom dia, eu gostaria que esse áudio fosse ao vivo, que eu apoio o Igor Mariano, que ele é muito preparado para ser o vice.
Apoiando o Igor. Quem mais aqui? Algumas pessoas mandaram opinião citando o nome do Igor Mariano, umas não botaram o nome, né? Quem mais? A Nádia Araújo também está falando aqui no Igor. O Luciano Carvalho. Nil, aqui o ouvinte está dizendo: Nil, não é possível que mais uma vez Augusto, depois de acumular duas vezes o mesmo cargo de vice e falar até que só seria candidato a vereador ou prefeito, que impede ao vereador agora de colocar o seu nome a prefeito, já que ele tem tantas atribuições no município, está dizendo aqui o ouvinte. Tem muita opinião, né? Roberto Sampaio dizendo que está precisando de sangue novo na política, está citando o nome do Igor. Tem o Clério Alberto, que deu a posição dele aqui. Na minha opinião, Sandrinho e Heraldo Feijó são os melhores nomes para compor a chapa de patriota, são as melhores opções. E está chovendo opinião aqui, eu já estou na reta final, infelizmente, né? Franciele falando aqui no nome do Igor, né? O Fabrício, a Bernadette perguntando se Augusto sendo vice, se vai fazer mais pelo povo, e por aí vai. Eu vou ter um minutinho para cada um, infelizmente, porque eu já estou para lá de Marrakech. O Danilo aqui, Gonçalves falando em Sandrinho ou Lúcia Moura, enfim, cada um com seu cada um. Igor, um minuto aí para suas considerações finais, amigo. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
Também agradeço, Nil, pela oportunidade. Queria dizer que, e concordar com o Sandrinho, que realmente a gestão tem dado certo os secretários fazem parte dessa gestão, como também os vereadores, que dão apoio e dão sustentação ao prefeito José Patriota no Poder Legislativo. E às vezes tem que lidar com os projetos de lei que não são muito populares, mas que são necessários para que a gestão avance, e a gente, como líder de bancada, tem dado esse respaldo lá na Câmara. E agradecer, obviamente, ao povo de Afogados da Engazeira, a Ieda, ao Roberto Sampaio, a Franciele, o Fabrício, a Nádia, as pessoas que ligaram demonstrando carinho por parte do nosso nome, dizer que nós vamos debater esse debate de forma madura, escutando, ouvindo, com humildade, e dizer que, com certeza, o nosso intuito, o intuito do PSD, o intuito de Igor Mariano, é ajudar ainda mais a Afogados da Engazeira a se desenvolver, a ter uma gestão que olhe para os que mais precisam, que escute o povo e que possa, todos os dias, estar trazendo novas obras, novos benefícios para a população de Afogados da Engazeira. Agradecer as manifestações nas redes sociais, são inúmeras. Confesso que fiquei surpreso com o tamanho de manifestações e só tenho a agradecer a todas as pessoas que manifestam carinho pelo nosso nome. Tenho certeza que, se for escolhido, estarei honrando essas pessoas e honrando também esse grupo da Frente Popular.
Obrigado, Igor Augusto.
Olha, Nil, só tenho
aqui... Apontou foi Gonzaga Ferreira, porque você não é candidato a prefeito.
Eu só tenho que agradecer à população de Afogados da Engazeira pela grande avaliação que sempre faz do meu trabalho, da minha vida pública. Não é fácil você estar, como eu estou já, com 6 mandatos, 4 de vereador, 2 de vice-prefeito, e se manter com uma aprovação sempre elevada em pesquisas. Aqui na Rádio Pajú mesmo, meu nome saiu numa pesquisa que você mesmo fez, foi o nome mais citado aqui. Pesquisas científicas também, nós aparecemos muito bem. Eu só tenho que agradecer essa população de Afogados em Gazeira, e depois de todo esse tempo na vida pública, se manter sem um desgaste alto. Graças a Deus, nosso nome sempre tem uma boa avaliação. É tanto que em vários grupos aí das redes sociais e também pesquisas de atuação, nós já recebemos, em 4 anos de mandato de vereador atual, 3 prêmios como vereador mais atuante, né? De diversas modalidades. Então, só tenho aqui agradecer ao povo de Afogados em Gazeira, dizer que o nosso nome, sendo compondo essa chapa com o Patriota, nós estamos preparados, conhecemos os problemas de Afogados em Gazeira, o modelo de gestão, participamos de muitas discussões de planejamento. E finalizar dizendo aí ao Gonzaga, Deus é quem traça o nosso Augusto. Destino. Né? Nós fazemos a nossa parte e se chegar o momento de ser candidato a prefeito e ser prefeito, a história vai registrar isso,
Gonzaga. Sandrinho.
Primeiramente, né, agradecer aí ao amigo Danilo, ao amigo Clério Alberto, a todas as pessoas que têm se manifestado em prol do nosso nome, tanto aqui na Rádio Pajeú como nas redes sociais, de uma forma geral. E gostaria de dizer à população, né, que o principal capital político de Sandrinho é a sua história, é a sua honestidade, né, a sua experiência num governo exitoso, que tem 75% de aprovação e tenho plena consciência da minha contribuição nesse percentual dessa aprovação, por ser assessor político, assessor administrativo, por estar ali nos bastidores fazendo a minha parte, isso com muito amor, com muito carinho, pensando, tenho certeza disso, na melhoria da população de Afogados da Engazeira. E dizer que Afogados precisa continuar avançando, esse foi um slogan, o Avança Afogados, e esse é o nosso intuito de continuar contribuindo com esse avanço. Muito obrigado a todos e um abraço no coração dos nossos ouvintes.
Acabou o debate de hoje. O debate das 10.